Olinda. Uma viagem no tempo para o Brasil Colônia. Localizada na área metropolitana de Recife, a cidade de Olinda pode ser facilmente visitada a partir da capital do estado, sendo uma das maiores atrações turísticas de Pernambuco, sobretudo na época do carnaval. É bem verdade que esse ano a maior festa de rua de Olinda teve que ser cancelada por causa da proliferação da variante Omicron e da influenza H3N2, mas é possível se esbaldar ao som do frevo e do maracatu em festas privadas nos camarotes da cidade. Claro que essas festas não têm a magia dos desfiles das ladeiras do centro histórico de Olinda, mas os foliões não poderão se queixar da alegria que rola solta nos camarotes, providos com ótima infraestrutura e sistemas de open bar e open food. Mas, com o sem bloco na rua, é possível se deslumbrar com a magnitude dos bonecos gigantes do Carnaval de Olinda em qualquer época do ano. A Casa dos Bonecos Gigantes conta com um acervo de mais de uma centena de bonecos em exposição e está aberta para visitação diariamente e, através de um guia, é possível conhecer melhor a origem e os detalhes de confecção desses bonecos que roubam a cena em Olinda a cada carnaval. Os bonecos que retratam personagens importantes da história e da cultura do carnaval surgiram em Olinda em 1931, com a criação do Homem da Meia-Noite, cujo sucesso foi tamanho que a partir daí iniciou-se o tradicional encontro dos bonecos gigantes no centro histórico da cidade a cada edição do carnaval. Os primeiros bonecos gigantes eram confeccionados em madeira e papel machê, mas os bonecos mais modernos são feitos em fibras de apo, a partir de uma moldura de argila, chegando a ter 4 metros de altura e contando com traços de realismo impressionantes. O antes solitário Homem da Meia-Noite ganhou nova vida ao lado de sua companheira a Mulher do Meio-Dia e, juntos, aumentaram a família com o Menino da Tarde. Ao lado dessa família de bonecos gigantes, outros personagens fazem a festa dos foliões durante o carnaval e encantam os apreciadores que visitam a sua casa durante o resto do ano. Na condição de uma das cidades mais antigas do Brasil, Olinda ainda conta com um centro histórico magnífico, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1982. Portanto, ao visitar a cidade, é importante reservar um dia inteiro, no mínimo, para visitar as muitas atrações interessantes do seu centro histórico. Percorrer as ruas do centro histórico é como passear pela história do Brasil, em meio ao casario antigo e diversas construções quinhentistas de uma cidade que foi uma das mais prósperas do Brasil colônia. Embora muitos monumentos tenham sido destruídos durante a invasão holandesa, ainda é possível visitar prédios históricos incríveis construídos em estilo barroco. O melhor ponto de partida para desbravar o centro histórico de Olinda é a Catedral da Sé, localizada no alto da cidade. Fundada em 1540, a Sé é uma das igrejas mais antigas do Brasil. Essa igreja dedicada a Jesus Cristo sofreu terrivelmente com um incêndio promovido pelos holandeses em 1631, vindo a ser destruída quase por completo. A sua reconstrução se deu até o século XVIII, mantendo parte de suas características originais dos anos 1500, o que a consagra como a maior igreja quinhentista do país. Em seu interior, destacam-se os 24 painéis com passagens do Evangelho no teto da nave central da igreja. E por estar localizada no alto da Sé, a catedral também conta com um mirante, proporcionando uma vista maravilhosa de Olinda e do mar. Outra igreja de Olinda que merece uma visita é a Igreja do Carmo, localizada na parte baixa da cidade. A Igreja do Carmo foi construída em 1580, quando a Ordem das Carmelitas se estabeleceu na região, sendo a mais antiga igreja carmelita das Américas. Tal como ocorreu com a Sé, a Igreja do Carmo sofreu sérias danificações com o incêndio realizado pelos holandeses na cidade, mas assim que os invasores holandeses foram expulsos, os trabalhos de reconstrução foram iniciados, durando cerca de 70 anos até a sua conclusão. A forte influência da Igreja Católica no Brasil colonial deixou a Olinda outros dois importantes monumentos históricos na cidade antiga, o Mosteiro de São Bento e o Convento de São Francisco. O Mosteiro de São Bento foi construído originalmente entre 1597 e 1599, sendo o primeiro mosteiro beneditino do Brasil, vindo a ser completamente destruído pelos holandeses em 1631. A reconstrução desse belo complexo, que compreende o mosteiro e a Basílica de São Bento, foi iniciada em 1656, logo após a expulsão dos holandeses de Olinda, e durou mais de um século, vindo a ser concluída somente em 1761. Construído em estilo barroco, o mosteiro e a basílica contam com um belíssimo interior, ricamente mobiliado com peças em jacarandá e cedro. O grande destaque do interior da igreja é o seu altar-mor, construído em madeira de cedro e totalmente folheado a ouro, com a imagem de São Bento ao centro. A vida e morte de São Bento estão retratadas no teto da sacristia e da capela-mor, respectivamente, em um trabalho magnífico que merece a atenção especial dos visitantes. Já o convento de São Francisco de Olinda é o convento franciscano mais antigo do Brasil, fundado originalmente em 1585. O complexo, que compreende o convento e a igreja, precisou ser reconstruído entre os séculos XVII e XVIII, pois, assim como outros importantes monumentos da cidade, foi parcialmente destruído pelos holandeses em 1631. No interior do convento, o grande destaque são os painéis cobertos por azulejos portugueses do claustro e da sacristia, em meio a movês de madeira maciça entalhados com maestria. Para saber como era a vida de uma família na Olinda Antiga, vale a pena visitar o Museu Regional de Olinda, instalado na antiga residência episcopal. O solar que abriga o museu foi construído em estilo colonial na primeira metade do século XVIII e transformado em museu em 1935, por ocasião do quarto centenário da cidade. O interior do museu guarda um acervo valioso de objetos da época colonial, como móveis, pratarias, porcelanas e outros objetos que explicam como era a vida na cidade em seu período de colônia portuguesa, além de uma área dedicada a obras sacras feitas em madeira e em terracota. Destacam-se as paredes decoradas com azulejos portugueses no interior da casa. O museu é pequeno e visitado em pouco tempo, mas permite aos seus visitantes uma visão da vida nesta cidade encantadora e que foi tão próspera e importante para o Brasil colônia. Embora as belas praias de Recife e Olinda sejam uma tentação constante, vale muito a pena dedicar alguns dias para se enriquecer com a história dessas duas belas cidades pernambucanas, que figuram entre as mais antigas do Brasil e têm muito para contar.